passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa, noite de quinta-feira, nossa equipe reunida para mais um culto de gratidão ao nosso Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que está aqui com a gente, você que acompanha, você que participa efetivamente aqui do culto da Igreja Cristo em Casa. Nesta quinta-feira, que alegria, que honra poder receber o Bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil. Bispo Davi, que alegria, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor.
Meu querido irmão, amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido irmão, amigo e companheiro, deputado Fábio Silva, minha querida Débora Lira e todos os nossos irmãos que juntos cultuamos ao Senhor aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo.
Débora Lira, que bom Débora estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
A paz do Senhor, Eliel. Boa noite para você também. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Davi Gualberto. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, bom também estar ao seu lado sempre, viu, Fábio? Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite, meu mano Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, meu bispo querido Davi Gualberto. Boa noite, Michel. Boa noite, Débora Linda. Boa noite, você, amado ouvinte da Melodia. Estamos juntos em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos orar todos juntos com o querido bispo Davi Gualberto.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido. Este é o dia que nos fez o Senhor. Nós estamos nos regozijando e nos alegrando nele. Também por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, adorando o teu nome, buscando a tua face, crescendo no conhecimento da tua palavra. São milhares e milhares de irmãos, ó Deus, que nesse momento não tem placa denominacional, se reúnem em torno do nome, que é sobre todo nome, o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três reunidos no teu nome, ali o Senhor estará presente. Portanto, faça-se presente entre nós esta noite, curando, transformando, libertando, renovando, restaurando, levantando vidas. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.
Davi no campo cuidando de ovelhas, não imaginava o que eu iria fazer. Quem olha pra você passando esse processo, não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar. Pois eu sou Deus dos pequeninos, eu sou Deus dos abatidos, eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada. Vou pegar os que não são pra confundir os que acham que são. Eu sou Deus que te levanta. Estava perdido, vou restituir.
história eu vou mudar.
Midian Lima, o Deus dos Pequeninos, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração com o querido bispo Davi Gualberto, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Meus queridos irmãos e amigos, o texto bíblico para a nossa meditação esta noite se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo 10.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
Sim, Fábio, já estou aqui com os nomes dos aniversariantes de hoje. Parabéns a todos os lindos e lindas que hoje trocam de idade. Feliz vida, feliz novo ciclo na presença de Deus. E Eda Fátima de Oliveira Pinto Soares, parabéns para você. Emanuel Ferreira, Wendel de Andrade, Lindomar Bernardo Gonçalves, Esterinetes dos Santos Santana, Priscila Paz Lousa, Jailton do Nascimento Fernandes, Gabriel das Neves Morgado, Filomena Martins Alves Correia e Rosane dos Santos de Oliveira. Em Salmos 23:6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Felicidades!
Tem algo acontecendo, o céu está se movendo em meu favor. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Deus não se esqueceu, está de pé tudo que prometeu. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. E quando Deus fizer acontecer, um novo tempo vai amanhecer. O choro pode uma noite durar, mas de manhã a alegria virá. O meu milagre já tem data e hora marcada. O dono do tempo não se atrasa. Tem algo acontecendo, o céu está se movendo ao meu favor. Eu creio. Ainda não estou vendo, mas pela fé eu acredito. Eu confio, eu acredito que amanhã vai ser melhor. E tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Que prometeu, o choro pode.
se atrasa. Meu milagre já tem data e hora marcada.
Caso você esteja passando por algum problema, alguma dificuldade, a gente vai estar orando por você agora. Independente se o seu nome foi para o ar ou não. Qualquer tipo de problema que você esteja passando na sua vida, seja na área da saúde, na área financeira, na área espiritual, nós estaremos orando por você agora, minha irmã, meu irmão. Débora Lira.
Sim, Fábio Silva, nós vamos orar. Chegaram vários nomes aqui e estaremos intercedendo pela vida dos nossos queridos irmãos. Você aí que necessita de uma oração, não sabemos qual é a causa, não sabemos qual o problema ou a adversidade que você enfrenta. O que nós sabemos é que Deus pode todas as coisas. Deus te ama demais e quer derramar sobre a tua vida bênçãos sem medida. Ore, não desista e você verá o poder de Deus agindo. Estaremos orando por Crenilza Soares de Búzios e toda a família. Ezequiel França de Bom Sucesso, esposa Josenilda e família. Estaremos orando pela família da Luciana de Minas Gerais, Elizabeth Araújo de Magé, Ângela Maria de Brasília, Wanda Luiz de Vaz Lobo, pede oração para o seu trabalho, para a saúde, toda a família. Marcelo de Ricardo de Albuquerque, pedindo para que Deus liberte dos vícios das drogas e bebidas e também cure da insônia, depressão e ansiedade. O irmão Jair Alves de Cabral, Nilópolis, pedindo oração por sua vida profissional e toda a sua família. E a Maria de Souza, de Vicente de Carvalho, pede oração também pela vida profissional, por sua saúde e por toda a sua família. O pastor Davi Gualberto estará orando por você.
Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós agora nos aproximamos da tua presença, orando, Senhor, em favor desses milhares de pedidos de oração que nos chegam diariamente aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. Senhor, olha para a mãe aflita, olha para a esposa desesperada, olha para o pai sem esperança, olha para o filho que já perdeu a fé, olha para a família em desespero, Senhor, olha para o empresário, olha para o empregado, olha, ó Deus, para esta nação, para esta cidade, para esses estados tomados pela violência, em nome de Jesus, reverta o quadro na nossa nação brasileira, no estado do Rio de Janeiro, levanta uma nação transformada, um estado transformado, uma cidade transformada. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, abre portas que estão trancadas, Senhor, e faça na vida dos teus servos sinais, milagres e prodígios, e glorifica o teu nome nas nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém, amém.
Meu coração se apavora, eu tô sentindo tanto medo. Tu tens me confiado tanto, confesso que eu não mereço. Eu sei que quem fez a promessa tem na mão o controle do tempo. E mesmo que eu não entenda agora, Ele sabe o que está fazendo. Pai, tá doendo, o cansaço está tomando conta de mim. Quem vê de fora até pensa que está tudo bem por aqui. Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti. Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim: filha, caminha que ainda tem muito pra você viver. Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei a você. Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar, marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar. Começou a obra, é fiel.
te fiz a promessa. No meu tempo ela se cumprirá. Eu vou te sustentar.
Está tomando conta de mim. Quem vê de fora até pensa que está tudo bem por aqui. Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti. Só não parei porque ouvi tua voz me dizendo assim: filho, caminha que ainda tem muito pra você viver. Eu vou cumprir os detalhes, tudo que falei em você. Mas o processo que vai ser preciso você enfrentar. Marcas de guerra pra você mostrar quando eu te honrar.
Quem começou a obra é fiel pra terminar. Eu te fiz a promessa. No meu tempo ela se cumprirá. Eu vou te sustentar. Eu vou te carregar. Eu vou te sustentar.
Ele vai te sustentar.
Eu vou te carregar.
O cansaço está tomando conta de mim. Quem vê de fora até pensa que está tudo bem por aqui. Mas eu confesso que foi por tão pouco que eu não desisti. Só não parei porque em todo momento cuidavas de mim.
Olha, tem muita gente, como a gente tem recebido informação, né, de pessoas participando aqui do nosso Cristo em Casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque esse é um grande culto, é um culto de adoração ao nosso Deus. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Maria Marta Brit, a Helena Loyola Freitas, Leonor Elisa, a Sandra Lúcia de Miranda, a Marilda Simões, o Manuel Nazareno, o Josias Santos, não é? Participando também aqui com a gente. Muito obrigado, meu irmão, pela sua participação, pelo seu carinho. A Aparecida de Oliveira Rocha, Janilda Brito, a Ivanete Moraes também, a Eva Margarida Barbosa Batista, a Denise Oliveira, também a Marlene Silva. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço muito especial para vocês, ouvindo Cristo em Casa. Pois é, olha, como é que está o seu coração? Preparado para ouvir a palavra de Deus nesta noite? Deus tem algo a falar aos nossos corações. E eu quero convidar mais uma vez o meu querido bispo Davi Gualberto.
Meu querido pastor Elialdo Carmo, meu querido Fábio Silva, minha querida Débora Lira, meu amigo Michel Camargo, meus irmãos e minhas irmãs, que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos no culto da nossa Igreja Cristo em Casa. É, nesse horário, temos irmãos de tantos lugares diferentes, bairros, cidades, estados, nações, através da internet, né, que estão sintonizados aqui, cultuando ao Senhor, orando, clamando, adorando e também sendo edificados pelo poder da palavra de Deus. E nós louvamos ao Senhor pela nossa querida Rádio Melodia, que tem nos oportunizado este momento diariamente. Conforme nós já mencionamos anteriormente, o versículo bíblico que vamos meditar esta noite se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 10, que nos diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, na semana próxima passada, nós falamos aqui no nosso culto sobre o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. E mostramos aos irmãos as várias razões pelas quais nós precisamos estar em constante oração. E hoje nós queremos continuar falando sobre esta temática, a oração como prática diária. A oração como prática diária. Queridos, quando da instituição da igreja primitiva, os apóstolos definiram como deveriam exercer os seus ministérios. Isto fica claro para nós em Atos 6:4, quando eles escolheram os 7 diáconos que cuidariam das questões administrativas da igreja. E quanto a eles, ou seja, a partir dali, a responsabilidade da área administrativa estaria com esses diáconos, e eles teriam o seguinte foco, capítulo 6, versículo 4 de Atos: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Observe que eles agora passariam a focar nessas duas práticas nevrálgicas, fulcrais, fundamentais para a igreja de Cristo. Que práticas são estas? A oração e a pregação da palavra. Observe que a oração era uma das marcas indeléveis daquela comunidade, deixando para os nossos dias um grande exemplo a ser seguido. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus não como um livro histórico. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus como uma carta de princípios. Ali, na palavra de Deus, estão escritos os princípios que nós precisamos para termos uma vida cristã abençoada. E como a palavra de Deus nos mostra que a oração era uma prática diária, fundamental, necessária para a igreja primitiva, para nós hoje também, não pode ser diferente. A oração é extremamente necessária para que possamos viver uma vida de vitória. Quando olhamos esse tema, a oração como uma prática diária, nós vamos observar alguns aspectos importantíssimos. Observe comigo alguns aspectos, e que esses aspectos precisam servir de exemplo para nós no que se refere à oração. Os crentes oravam em horários determinados. Capítulo 3, versículo 1 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Capítulo 10, versículo 9. No dia seguinte, de Atos Apóstolos, né? No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Então, um versículo fala que eles subiram à hora nona, numa outra ocasião eles subiram na hora sexta, nos mostrando que haviam horários pré-determinados que os crentes se dedicavam à oração. É óbvio que eles herdaram esse costume da religião judaica, que tinham aqueles horários, né, determinados para se orar. Daniel, por exemplo, como nós lemos aqui, o texto diz que ele 3 vezes ao dia entrava no seu quarto, abria a sua porta, as suas janelas para a banda de Jerusalém, orava o Senhor. Também era uma prática judaica. Ele recebeu essa instrução, né, dos seus pais. Queridos, aí você pode perguntar, mas bispo, quer dizer que eu tenho que ter uma hora de oração? Veja bem, semana passada eu disse o quê? Que a oração precisa ser constante, ou seja, eu preciso estar constantemente em oração, seja no trânsito, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for. Porém, muitas vezes, eu posso não estar em condições de estar numa posição física de oração, com o joelho dobrado, com a cabeça, com a fronte abaixada, com os olhos fechados, mas eu estou em espírito de oração. Isso é uma coisa, eu preciso estar constantemente em oração, sim, mas eu preciso também desenvolver um horário diário aonde eu possa estar recluso nos meus aposentos, como Jesus disse, e tu quando orares, fecha a tua porta, entra no teu quarto e ora em secreto, porque em secreto teu pai vai te responder. Eu preciso ter um horário reservado no meu dia para essa prática de oração. Isso não interfere no fato de que eu preciso estar em constante oração. Eu preciso ter um horário reservado, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada. Eu preciso encontrar um horário, eu preciso estabelecer um horário no meu dia para que eu possa estar em intimidade com Deus, em contato com Deus, sem distrações, sem barulhos, sem movimentos externos. Eu preciso me organizar para encontrar esse momento de comunhão com Deus. Isso é fundamental, isso é necessário, isso é salutar para a minha vida espiritual. Este é um exemplo que os discípulos e que a igreja primitiva deixava para nós. Segundo aspecto que a igreja primitiva nos mostra, além da oração em horários determinados, é da perseverança na oração. A perseverança, a constância na oração. Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Capítulo 2, versículo 42 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos, a perseverança é uma das marcas das pessoas cheias do Espírito Santo, pois elas creem que no que estão fazendo. São pessoas dotadas de inteligência espiritual, conforme vemos em Colossenses 1, do 9 ao 12. Nós vamos encontrar essas marcas na vida daqueles que vivem uma vida de oração. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 9, diz assim: Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha a perseverança aí. E pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, queridos, a perseverança é uma marca dos crentes cheios do Espírito Santo. Então, é necessário que sejamos perseverantes na oração. Para quê? Como lemos agora aqui a carta de Paulo aos Colossenses. Para que recebamos do Senhor sabedoria e inteligência espiritual. Sabedoria e inteligência espiritual para lidar com as questões que estão ao nosso redor. E isso adquirimos através da oração. Então, a perseverança na oração é um segundo exemplo que a igreja primitiva nos deixa. Um terceiro exemplo: eles oravam unanimemente. Eles oravam unanimemente. Capítulo 4, versículo 24 de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Queridos irmãos, a concordância é a garantia de sermos ouvidos por Deus e obter sucesso nas nossas orações. É a concordância. Tem muita gente que ora, mas ora por objetivos dos mais diversos. E muitas vezes por objetivos pessoais que não estão em linha com a vontade de Deus e também não estão em concordância com os seus irmãos, com a sua família, com a sua igreja. Quantos maridos orando por algo que a mulher não concorda? Quantas mulheres orando por algo que o marido não concorda? Pais orando por coisas que os filhos não concordam e vice-versa? Não há concordância nem na oração. Como é que Deus vai responder isso? Impossível haver resposta de Deus. Olha o que Mateus nos diz aqui. Mateus narra as palavras de Jesus, capítulo 18 de Mateus, versículos 18 e 19. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Irmãos, isso aqui é princípio. É princípio. Se dois de vós concordarem acerca de alguma coisa, serão ouvidos pelo Pai que está no céu. Isso é um princípio bíblico. Então a oração, como prática diária, ela precisa ser feita em unanimidade. Ela precisa ser feita em unidade. Orai em unidade. A igreja primitiva orava unanimemente. Por isso o Espírito Santo desceu sobre ela. Quando Pedro foi encarcerado, a igreja orava unanimemente. Daqui a pouco, o próprio Deus libertou Pedro da prisão. A igreja venceu os imperadores, os Neros, os Césares, as perseguições, porque a igreja orava unanimemente. Está aí o nosso Brasil, passando por esta crise avassaladora. Está aí o Rio de Janeiro, passando por esta crise terrível na área da segurança. Saímos de casa sem saber se vamos voltar. E aí cobramos das autoridades, que lógico, tem o seu papel, tem a sua responsabilidade na resolução dessas questões. Porém, a igreja não pode se furtar nesse momento do seu papel, da sua responsabilidade. E qual é o papel da igreja? Orar unanimemente. Fazíamos campanhas de oração e clamor em todas as nossas igrejas, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelas autoridades públicas, para que possam ter de Deus uma saída para o caos que estamos atravessando. E a Bíblia garante: se dois de vós concordarem em alguma coisa, o Pai vai responder. Imagina se toda a igreja concordar em favor de algo, se Deus não vai responder. Vamos clamar, igreja, no Rio de Janeiro. Vamos clamar, pastores que estão me ouvindo agora, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Vamos conclamar a igreja para orar, vamos conclamar a igreja para jejuar, vamos conclamar a igreja para buscar o Senhor em favor da nossa cidade, em favor do nosso estado, e esse espírito maligno de violência vai ser repreendido da nossa cidade, vai ser repreendido do nosso estado, vai ser repreendido da nossa nação. Temos exemplos atuais de cidades pelo mundo, de países pelo mundo que foram mudados. A sua história foi mudada porque a igreja se uniu em oração. A igreja se uniu em clamor. Vamos deixar de lado as nossas bandeiras denominacionais. Vamos deixar de lado as nossas estruturas denominacionais, as nossas conveniências pessoais, e vamos nos unir em oração. E a promessa da palavra de Deus é que Deus vai responder às nossas orações. Os crentes estão sofrendo, estão o seu direito de ir e vir sendo tolhidos, e nós precisamos clamar. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar ao Senhor para que esse espírito de violência seja banido da nossa nação. E nós precisamos fazer isso através da oração em unidade, em comunhão. Como é que os crentes oravam? Mais um aspecto que deve servir de exemplo para nós. Oravam esperando serem atendidos. Oravam com a certeza de que seriam atendidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 29 ao 31 nos diz: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você observe que a igreja tinha foco e tinha uma certeza de que seriam atendidos pelo Pai, pois a motivação deles a orar estava alinhada com a vontade de Deus, era uma oração profética. Você veja que eles não oravam para que a perseguição acabasse, para que... Não, eles oravam para que em meio à perseguição eles recebessem de Deus poder, virtude, autoridade para continuar pregando o evangelho e que Deus confirmasse a pregação que eles fariam com sinais e com prodígios no meio do povo. Eles tinham a certeza, a convicção de que seriam atendidos em suas orações, porque estavam orando segundo a vontade e os propósitos de Deus. Nós também, irmãos, precisamos orar com a convicção de que seremos atendidos. Agora, essa convicção só nasce no coração de alguém que sabe que está orando buscando a vontade de Deus, buscando os propósitos de Deus, não orando para os seus próprios interesses, não, mas está orando para que a vontade de Deus se manifeste. Este que ora para que a vontade de Deus se manifeste na sua vida, ele pode orar com a certeza que será atendido. Em quinto lugar, um quinto aspecto que deve servir de exemplo para nós com relação à oração é que a igreja orava e também jejuava. A igreja orava e também jejuava. Capítulo 10, versículo 30 de Atos dos Apóstolos. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Capítulo 14, versículo 23 de Atos dos Apóstolos. E prometendo-lhes em cada igreja a eleição do presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então você olha para a igreja primitiva, você observa que a oração estava acompanhada de jejum. Oravam e jejuavam. Por quê? Porque necessitavam da direção clara de Deus com relação aos obreiros que estavam sendo levantados para o exercício do ministério. Foram abençoados através da oração e jejuns, pois a igreja se tornou um exemplo para nós nesses 2000 anos. Então a igreja orava e jejuava. O jejum, irmãos, é uma prática de mortificação da nossa carne. É, a gente abre mão do alimento físico para que a gente possa então estar dedicado à oração para receber de Deus graça, renovação espiritual, para receber de Deus estratégia, visão, direção para a nossa vida espiritual, pessoal, ministerial, matrimonial, familiar. Tá certo? Esse evangelho moderno abriu mão dessas práticas. Esse evangelho moderno é o evangelho do faça isso, faça aquilo outro, 10 passos para aquilo, 15 passos para aquilo outro. Queridos, você pode até ter dado 10 passos para isso, 15 passos para aquilo outro. Mas o primeiro passo que a gente precisa dar é o passo da oração e do jejum. Não adianta dar 30 mil passos se o primeiro passo não for o passo da oração e do jejum, para que eu possa estar sensível à voz do Espírito Santo, sensível à operação do Espírito Santo na minha vida. Finalmente, a igreja orava até quando se despedia, até quando ia embora, quando se despedia alguém, a igreja orava. Quando se enviava alguém, a igreja orava. Quando iam se separar por algum motivo, a igreja orava. Atos capítulo 13, versículo 3. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Capítulo 20, versículo 36. Tendo dito isto, essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Capítulo 21, versículo 5. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade, ajoelhados na praia, oramos. Observe, a oração era uma prática em todos os momentos, pois sabiam que seriam bem-sucedidos se assim o fizessem. Quando chegavam, oravam. Quando saíam, oravam. Uma prática diária, uma prática salutar, uma prática em todos os momentos. Concluindo, querido, Isaías do capítulo 55, versículo 6, nos ensina como deve ser o nosso viver diário. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de orar. Os desafios diante de nós são cada vez maiores. E nós só vamos vencer através da oração. Que o Senhor te abençoe. Que Ele fale melhor ao teu coração. E que Ele te conceda a sua graça. Amém.
Levante as suas mãos aos céus.
Do sol se põe e escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua mão. Quando a luz do sol se põe e escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua. Quando a luz do sol se põe que escurece ao meu redor, apagando o teu calor que há em mim. Se o vento vem gritar e a minha voz enfraquecer, buscarei a tua mão. Clamo a ti, meu Senhor. Clamo a ti, Salvador. Clamo a ti, meu Senhor. Em tu
este louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Que mensagem maravilhosa vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações. Eu quero agradecer mais uma vez meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, aqui em Padre Miguel, na Zona Oeste, a endereço da nossa igreja, Estrada da Água Branca, 3606. Bispo Davi Gualberto, mais uma vez, muito obrigado, tá, meu irmão, pela participação. É sempre uma honra tê-lo participando aqui com a gente. Fábio Silva, um abraço, irmão, até amanhã. Débora Lira, meu querido Michel Camargo. Agora o Bispo Davi Gualberto vai impetrar a bênção apostólica. E olha, amanhã, às 10 da noite, te aguardo aqui para mais um Cristo em Casa.
E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus, espalhados por sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.
Tudo existir. Eu sou o conquistador de todas as batalhas. Sou zeloso com a minha igreja amada, e ai de quem se atrever a tocar nela e querer destruir. Sou valente que caminha na linha de frente. Não sou Deus feito de barro que é dependente, que alguém o locomova pra lá e pra cá, que não ouve, que não vê e não pode falar. Sou segredo revelado das revelações. Eu sou grande, mas faço morada em corações. Me revelo, mas não deixo ninguém entender. Se não entender, eu vou te dizer. Eu sou um mistério, sou tremendo, sou surpresa, sou livramento. Eu sou a porta, sou a vitória. Eu sou o que sou, sou a história. Eu sou o fogo, a água, o vento, a brasa, a porta, a casa, a cura, a graça,